Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a primeira edição de 2025 deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o grande músico, contrabaixista, compositor e produtor Alex Malheiros. Com ampla carreira dentro e fora do Brasil, líder e cofundador do grupo Azimuth, Alex celebra agora os 50 anos do primeiro LP do grupo. Lançado em 1975 pela Som Livre, o álbum conquistou o público e a crítica com as icônicas faixas Linha do Horizonte, Manhã e Faça de Conta. O Azimuth se destacou na cena musical a partir desse LP, unindo elementos do jazz, samba, bossa nova e música eletrônica, em um estilo totalmente peculiar. De lá para cá são mais de 30 LPs gravados pelo trio, que é considerado um dos mais influentes nomes da música instrumental brasileira em alcance internacional. O som dos caras ganha sempre novas gerações de fãs, seja por meio de suas turnês na Europa e nos Estados Unidos, mas também por remixes produzidos por destacados DJs e produtores. Formada por Alex Malheiros, Ivan Conte e José Roberto Bertrami, a banda construiu ao longo dos anos uma rica discografia, criativa e eclética, que mistura influências musicais que impulsionam o Azimuth para o reconhecimento internacional, solidificando seu lugar entre os grandes nomes da música brasileira de alcance global. Vale destacar essa questão. Parceria com músicos e compositores nacionais como Marcos Valle, Ayrton Moreira e Flora Purim, bem como o reconhecimento da sua originalidade por figuras proeminentes do Ace de Jazz contemporâneo, como a banda Jamiroquai, por exemplo, resultou em inúmeras histórias musicais e expandiu a audiência da banda para as novas gerações de amantes da música sem fronteiras. Bem, mas quem vai contar a história dessa bela trajetória, a concepção desse emblemático álbum, dentre outras passagens, vai ser o próprio Alex Malheiros. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Voo Sobre o Horizonte. Com vocês, Azimuth, no MPB Unesp. Thank you. bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Alex Malheiros. Alex, bem-vindo ao MPB Unesp.
Eu que agradeço o convite participar desse relato, desse arquivo da música no Brasil. Isso é importante, nós precisamos deixar a nossa história.
Sem dúvida. Você tem uma grande história, né, Alex? Como a gente estava falando antes de iniciar o papo. E para começar, para os ouvintes, principalmente talvez os mais novos, que não têm às vezes tanto acesso à importância da obra que você já construiu, mas como é que pintou a sua relação com a música, com a arte, Alex? Você vem de uma família de músicos ou isso foi uma coisa mais sua mesmo?
É família de músico. Meu pai já tocava quando eu nasci. Tanto ele quanto meus tios, até o meu avô, de parte de pai, né? Felipe, e meu pai, Zezinho, mais o Geraldo, meu tio, o Eduardo também, não estão mais aqui, mas que deram o maior apoio desde sempre, entendeu? Quer dizer, a música, para mim, eu já nasci numa casa de músico. Apesar de papai não ser profissional, somente músico, né? Ele é músico naquela época, né? Ele conseguiu unir um trabalho no trabalho público, né? Numa empresa pública, econômica do Rio de Janeiro, depois passou a ser federal. E era músico também, tinha, quer dizer, era uma época que se tinha mais tempo, né? Papai vem do tempo do cassino, papai veio para Niterói. Menino, com 16, 17 anos, para fazer prova para ir para a guerra aeronáutica, veio do Mato Grosso. O avô trouxe a família. Coisa da época. E aí acabou sendo músico, né? Porque ele já era músico. Aí tocou com o pessoal, assim, fronhou com o pessoal aqui. Bobeou, estava no cassino Icaraí, em Niterói. Tinham vários cassinos, né?
Explica aí para o ouvinte o que ele tocava, até para entender, né, o que ele tocou.
Tocava baixo. Na verdade, tocava violão, mas chegou aqui, era uma época de conjuntos vocais no Brasil. Uhum. Namorados da Lua, Bando da Lua. Os cariocas já tinham começado. Era só conjunto vocal. No mundo inteiro, eu acho, era tipo assim. Era uma moda, rolava uma moda. Aí, para não fugir da moda, os amigos deles daqui de Niterói, onde ele veio morar, também tinha um conjunto vocal. Aí ele tá, Zezinho, você toca violão? Pô, todo mundo toca violão aqui. Opção, alguém que toque baixo. Aí ele, muito bom, muito musical. Aí começou a procurar o baixo, achou um baixo de 3 cordas, aprendeu a mexer com o baixo, né? Aí esse baixo foi a minha escola.
Muito bom. E Alex, você nasceu em Niterói?
Eu sou filho de Niterói. Uhum. A cidade de Niterói mesmo. Nunca saí daqui, não. Quer dizer, nunca saí, não. Saí, né, para o Rio, né, para o tempo das boates, tempo que não tinha ponte. Depois que a ponte surgiu, ficou mais fácil para poder pegar o carro e ir trabalhar. Mas antes, não. Antes eu trabalhei. Fiquei um tempo, morei em Copacabana, por um tempo, trabalhando à noite, porque era o que tinha, era o trabalho que tínhamos. Eu precisava, era fazer parte da minha vida, né? Foi minha escola, né? Inclusive.
Certo.
E uma das minhas escolas.
E o que você ouvia ainda pequenino, além, né, de você ouvir seu pai? Então, o que você ouvia? Você ouvia rádio? O que te alimentava, Alex?
Normalmente rádio. Né? Bem pequeno, rádio, mas não muito crescido, já a televisão chegou lá em casa, logo no início. Na casa do meu avô sempre teve televisão, desde o primeiro transmissão. Uhum. Então a gente já conhecíamos a única TV que tinha no Rio de Janeiro, TV Tupi. É. São Paulo também.
Sim.
Acho que São Paulo começou um pouquinho antes, né? E tinha muita coisa na TV, né? Música, tinha era negócio, era muito mais cultural do que hoje em dia, né?
Você pegou uma fase excepcional da rádio, creio eu, né?
Da rádio e da TV, né?
Uhum.
Também. Porque era.
Grandes cantores, né?
É, a rádio era a coisa mais popular, né? Não quer dizer que não tinha também. Tinha um programa do Radamés Inátali, que era uma vinheta, programa vinheta, ficava entre um programa de auditório e outro na famosa Rádio Nacional, né? Era fortíssimo. Então todos ouviam, eu tinha meus programas de TV, de rádio, né? Para crianças e os de adulto também, musicais.
Você citou um grande nome, imagina, né? Radamés Inátari, né? Fale outros artistas assim que você se lembra desse período ou que você começou a gostar também no decorrer de ouvir as coisas.
A rádio era um dos grandes cantores, né? Da época, né? Praticamente rolava uma. Tinha, como sempre, a Emília Borba, Marlene, Roberto Milfon, tinha uns grandes cantores com a voz de ouro do Brasil, que era Francisco Alves. Eram estilos variados, né?
Muito bom, esse é Alex Malheiros aqui no MPB Unesp. Agora vamos de som, vamos escutar Melô da Cuíca. Vamos nessa. Thank you. Alex, você comentou que o contrabaixo apareceu por meio do seu pai, né, que utilizou aquele instrumento inusitado e tal. Quando inicia o seu relacionamento com o contrabaixo? E posteriormente, você foi estudar?
Não, é o negócio seguinte, lá em casa o baixo estava lá, né? Então eu ia brincar com o baixo. Eu não tinha nem como, né? Não tinha nem idade para alcançar o instrumento. Uhum. Eu brincava assim, ficava brincando, tipo, com as cordas soltas, ele no lado, no canto da sala, né? Depois comecei a usar uma cadeira, né? Para tentar tocar o instrumento, mas isso assim. Mas o meu primeiro contato assim com a música mesmo foi quando estudando com 6 anos, né? Piano, né? Fui para a escola de, né, Jacira Miller, um curso de herói. E aí, nesse início, teoria musical e piano em si, né? Não passei a minha vida toda estudando piano, não, que não terminei o curso, mas o pouco que eu peguei lá foi muito bom, né? Porque aí já deu uma luz para o futuro, né? Na verdade, nessa época ainda não tinha uma noção de que era um instrumento musical, tinha noção do que era a música, né? Eu achava que era um divertimento, mas não deixa de ser. E para mim era um negócio muito lúdico e muito, muito à vontade dentro da minha casa. E eles se reuniam, pai, meus tios, na casa do meu avô. E ali a gente encontrava todo mundo, né? Grandes, os músicos, profissionais ou não. E eu, um daqueles menino, também estava sempre lá, né? Final de semana. Nesse meio tempo, eu estava sempre com meu tio, Geraldo, que tocava violão, guitarra, já. E aprendendo. Ele gostava de jazz, né? Música americana, que era uma tônica naqueles anos 50, né? E olha, cara, eu sabia o meu repertório de música. Até um amigo meu, já não está mais aqui, pianista, filho do grande maestro, chamado Lírio Panicali. Esse era o Nelsinho Panicali, que era da minha idade, mas já... Ele falava, Alexandre, seu repertório é grande de música americana. Porque meu tio só tocava aquelas canções daquela época. Então todos os standards de música americana, ou seja, que corre salteado. Quer dizer, então isso foi muito bom para depois da minha vida profissional. Mas a coisa brasileira também, né? Porque, afinal de contas, a gente é brasileiro, o ritmo é Brasil, né? Uhum. A gente sempre vendo coisas do Brasil, ou na rádio ou na TV, né? TV também foi muito importante para mim, porque era muito... Conseguia ver e aprender muita coisa ali. Tinha... Segunda-feira tinha teatro, teatro de não sei o quê, teatro de comédias. Outro dia era teatro mais, né, sério, né? Não quer dizer que comédia não seja sério. Mas aí tinha balé na quarta-feira, né? Aí tinha não sei o quê, tinha a sessão de cinema italiano à tarde, e eu fui amando as trilhas sonoras dos filmes, né? Que passavam na tarde da TV, e a música e as coisas que eram apresentadas na televisão, que era uma coisa muito cultural, né? Naquela época, né? Porque os grandes pessoas do teatro, inclusive essas pessoas vivas ainda, como Fernanda Montenegro, conheci ali, no teatro de comédia, no teatro infantil, no fim de semana. Quer dizer, eu tenho uma tendência musical muito ampla, né? Que eu acho que abrange também as trilhas de cinema, as trilhas musicais, né? De próprios musicais de cinema. Também vi muitos, né? Com a minha mãe. Naquele tempo não era proibido uma criança entrar no cinema. Filmes que hoje em dia seriam rotulados, né? Proibidos para menores de 14, 15, 18. E havia tudo isso. Eu vi como Dançando na Chuva, em 1954, que até hoje é um. Está na minha mente viva, entendeu? Tanto o musical quanto o que foi dançado ali na chuva, naquele excelente musical. E outro dia. Fizeram um, eu fui ver uma coisa mais contemporânea, mas sem aquele glamour, sem aquela maravilha que foi nos anos 50. E eu garoto, hein?
Um clássico mundial, né, Alex? E Alex, clássico. Tem algum momento da vida ali, né, nesse caminhar, que o negócio começa a ficar mais sério, obviamente, que você considera que é o início da sua profissionalização?
A minha profissionalização é o seguinte. Eu sempre toquei. Meu pai já me deu, logo, eles foram produtores de instrumentos, né, quando eles viram baixo elétrico, eles copiaram de um filme, de um rock dos anos 50. Foram lá, pô, temos que ver isso. Aí acabaram fazendo um baixo. Eu não existia aqui, né? Era pequeno ainda, nem tocava ainda, só arranhava as cordas. Aí eles fizeram o instrumento. Então, logo meu pai passou para instrumentos elétrico. E meu tio, vendo o filme, eles foram lá, copiaram, fizeram modelo, desenharam, fizeram amplificador. E foram evoluindo, né? Com isso, e eu, menino, fui vendo isso tudo. E logo ganhei também um instrumento do meu tio. Isso eu, menino ainda, nem profissional era. Né? Era ainda um amador, brincava com música, né? Os amigos de colégio, amigos da rua, né? Tudo começa na rua, na própria rua que eu morava, né? Eu juntei um pessoal e fiz um conjunto. E eu já tinha um instrumentinho elétrico meu. Quer dizer, então eu já mexia com o instrumento. Um dia, o pessoal ensaiava lá em casa. Inclusive o próprio Sérgio Mendes ensaiava lá em casa. Nossa. Sérgio Mendes é um ícone da cidade de Niterói. Até estão construindo aqui um centro cultural, que era um cinema antigo. Cara aí, maravilhoso, que eu cansei de ver filmes maravilhosos, que vai ser o Centro Cultural Sérgio Mendes.
Que bacana.
Fiquei muito feliz em ver isso. E tem a ver com a Orquestra Sinfônica de Niterói, da UF, né? Também é sede, vai ser sede, ele vai passar a ser a sede. E aí esse pessoal do Sérgio, esses meninos, um pouco mais velho que eu, acho que o Sérgio tinha uns 8 anos mais que eu. Eu ainda não tocava, eles já ensaiavam lá em casa. Tinha um neto, grande baixista, que eu considerava um parente, né? Tocava lá em casa, né? Não baixo já ainda, nesse tempo a gente tocava violão, né? Guitarra. E aprendi muito com eles ali nesse meio tempo que eles ensaiavam lá em casa. Eu ficava aprendendo. Aí um dia, nessas idas e vindas do meu pai e dos meus tios, como músicos, né? Um guitarrista, outro baixista. Foi um músico famoso lá em casa, da época de Niterói, que era do Corpo Bombeiro, Valdir. Eu não me lembro o nome dele, sobrenome. Sei que era tinha um apelido de Pássaro Triste, muito famoso. Bom, excelente músico. Tem um filho dele que é professor aqui na bateria, no Conservatório de Niterói. Depois eu vou perguntar sobrenome dele, porque é aquele negócio que quando ele criança não guarda.
Mas lembrou bem do apelido, hein? Bem emblemático.
Apelido, né? Emblemático e inesquecível, né? Aí ele foi lá em casa, amigo de minha mãe, aí chegou pra mamãe, Jusley. Minha mãe chamava Jusley por causa do meu avô, nome dele. Aí ele perguntou, vem cá, ninguém tá aí, nem Zezinho, nem Geraldo, nem Dudu, ninguém, não tem baixista nenhuma para quebrar o galho, para eu levar para uma festa. Aí minha mãe falou assim, não tem ninguém não, mas tem esse menino aí.
Levou.
Eu vejo ele tocar aí, e ele tem um instrumento. Aí, cara, aí eu saí com um Pássaro Triste para tocar no centro da cidade de Niterói, uma casa antiga, era um aniversário de alguém que gostava de música. Aí, cara, aí no final, aquele tempo de inflação, de cruzeiro ainda, recebi um bolo, que é, sabe, bolo de dinheiro. Eu devia ter uns 15 anos, né? Tava fazendo meus cursinhos, querendo ir para ser piloto, ou da aeronáutica, ou piloto de de aviação comum, entendeu? É o que eu queria, né? Por causa do meu pai, né? Aquela coisa. E música, porque música para mim é um negócio muito, muito próximo, né? Eu não via como profissão, né? Uhum. Quando eu vi aquele dinheirama, eu falei, é melhor ficar por aqui. Aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer o conjunto com meus amigos da rua. Aí eu consegui juntar um monte de gente lá que já tocava. Fui mexendo um com o outro, dizendo, ah, compra uma bateria. Pessoal, a gente era de classe média, entendeu? O pessoal dava para comprar os instrumentinos, uhum. Aí os meninos, todos meus amigos, um cantava, outro passou para o violão, outro comprou uma bateria, entendeu? Aí fizemos um conjunto. Aí, rapaz, daí não paramos mais. Era baile de... aquela época de baile, né? Então, jovens fazendo isso. Tipo, antes, já os Beatles já existiam, né? Uhum. E a gente não conhecia bem isso, não. Negócio de Beatles. Mas aí tocávamos música dos Beatles, porque tinha um guitarrista que tinha a ver com os Beatles, não é? A gente tocava bossa nova, tocava samba jazz, tudo que tinha naquelas... da época dos anos 60, né? 62, isso, eu acho. Então, tinha muita coisa, né? Pra tocar... A música era muito forte e o nosso baile era bacana. Jovens, meninos tocando bossa nova, samba jazz, música americana, Beatles, tinha um momento Beatles. Quer dizer, então nós não parávamos de tocar.
Beleza, esse é Alex Malheiros e agora vamos com mais som. Vamos escutar Let's Summer in Rio, Azimuth, no MPB Unesp. Thank you. outro belo som por aqui. Alex, antes de falarmos especificamente mais sobre o Azimuth, você poderia contar para os nossos ouvintes alguns dos seus inúmeros trabalhos de estúdio e com quem você já havia tocado e acompanhado, né? Aliás, nomes como Tim Maia, Elis Regina, Raul Seixas, entre tantos outros, para sintonizar um pouco da sua obra, da sua vivência para os nossos ouvintes?
Importante, né? Na época eu não sabia que ele era tão importante. Ele era meu amigo. Ele era o Raulzito. Eu nem sabia que era Raul. Raul Seixas, depois que virou Raul Seixas. A princípio era Raulzito. Eu trabalhava em estúdio, né? Era meu amigo. Da mesma forma com o Wildon, o cantor. Também amigo dele, também produção dele, que é meu, praticamente um compadre meu. Sou parceiro de música. Então essa turma toda, né? E antes disso já tocava, já vinha de tocar, acompanhar cantores como Eliana Pittman, como fiz parte da turma da Pilantragem, fiz parte do conjunto de baile mais famoso do Rio de Janeiro, chamado Ed Lincoln, entendeu? Era um conjunto que não parava um minuto, né? E um professor, né? O professor, o Ed Lincoln, era um professor organista, meu grande professor, né? Tem filhos que são grandes ícones do áudio no Brasil, como Marcelo Saboia, também vindo dessa escola de Ed Lincoln. E eu também fiz parte disso, como músico e como ouvinte de áudio, né? Dessas coisas de estúdio e tal. Eu acho que eu também me dou muito bem com isso, graças a Deus, gosto muito. E toquei com essa turma toda. Antônio Adolfo e a Brazuca, importante também. Tony Tornado, Tim Maia, Djavan, essas gravações. Deixa eu ver mais. Zizi Posse.
Tem muita gente, né, Alex?
Mas olha, a grande maioria, é difícil saber com quem eu não. Cal Costa, Simone, passei uma temporada. Ivan Lins, passei uma temporada também. Temporada como músico, né? De estúdio e músico de show também. A Simone foi o que eu passei mais tempo. Eu passei com outros também, né? Como Tim Maia, né? Muito tempo também. Que é mais famoso. Simone, Gal Costa, por aí vai.
Que maravilha. Isso aí você fez parte aí de... Faz, né? Parte, né? Desse hall, assim, muito especial da música brasileira, né, Alex? E agora, Alex, falando do Azimuth, né? Esse grupo tão emblemático, assim, que às vezes a pessoa, talvez, mesmo que não associe o nome, mas com certeza já ouviu a canção, né? É pelo menos Linha do Horizonte. Como é que surge, como é que pinta na sua trajetória a oportunidade de criar o Azimuth, por favor?
O Azimuth foi uma criação do Bertrame minha, né? O Mamão vem depois também, não quer dizer que ele não... Ele fez parte até o último dia, né, dele. E eu fazendo show no teatro, naquele tempo tinha Copacabana Palace, tinha um teatro, né? Aí eu fiz um dos últimos shows lá do Copacabana, da Eliana Pilsman, e o Bertrame, eu conheci ele ali. Ele veio de São Paulo, né? E aí, foi chamado para tocar lá também, porque eu já tocava com a Eliana Pilsman, e tinha um baterista chamado Vitor Manga, que era sobrinho do famoso Carlos Manga, que é grande produtor de filme, diretor de filmes da época de 50, 60 e da própria TV. Aí esse cara era famoso, né? O Vitor Manga. Aí, nesse meio tempo, ele chamou o Bertrame para tocar e eu já estava lá já, tocando com ele, com o Vitor, tá, né, chamado por eles mesmo, né? E aí, em papo vem, papo vai, ele falou, o Bertrame falou, vamos fazer um conjunto, assim, assim, assado, vamos parar de tocar com cantores, apesar de a gente ter pouca idade. Bom, fazer coisa nossa, a gente faz muita coisa pro pessoal, né? A gente ganha nosso dinheirinho profissional. Muito bom acompanhar cantores, mas é muito bom fazer a nossa própria coisa. O que você acha? Vambora. Então deixamos isso aí em aberto. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Eu fui para acompanhar cantores, ele foi. Acabou com Elis Regina. Ele.
Uhum.
E eu acabei com o Tim Maia. Um dia, no Teatro da Praia, eu estou lá no Teatro da Praia, aí aparece ele. Chamava de Papa, ele me chamava. Papa, ô, oh, vamos fazer aquele conjunto? Eu falei, mas vamos, rapaz, que beleza, porque já sem tempo. Aí ele falou, vamos fazer assim. Eu tenho uma proposta para inaugurar a casa da Elis Regina.
Uau.
A casa que ela construiu junto com o antigo marido dela, o primeiro marido, Boscoli, né?
Uhum.
E mais o Miele. Eles têm essa casa. Patrocínio dela, com certeza. Aí o Bertrand me disse, eles me chamaram para fazer a direção musical e fazer um conjunto, vocal instrumental. Vamos, vamos embora. Foi dali, foi um pulo, né? Aí ele, precisamos de um baterista, esse baterista a gente já conhecia, eu já conhecia de nome, o Canecão, onde eu já havia tocado o Mamão também, e o próprio Zé Roberto também, não juntos, mas separadamente. E a gente conhecia, só de ver, né? E de ter, e de admirar o Mamão, e de admirar o Bertrand, já admirava a todos eles. E eles a mim, né? Sei lá, né? Aí fizemos um negócio, ficamos lá uma temporada. Depois disso, foi só engrenar em gravação, porque o Menescal passou a ser o diretor da Companhia Brasileira de Discos,
uhum.
A Poligram. E o Menescal, como diretor, no tempo da Elisco, antes uhum. que o Bertram tocava, o Menescal era guitarrista. Fizeram uma amizade, o Menescal, estou precisando de você como maestro, como músico, arranjador na Poligram. Você aí, e quem você quiser. Aí fui eu e o Mamão desse conjunto, né? Aí ficamos na Poligram por um tempo, até gravar o primeiro disco, né? Nossa, ali éramos conhecidos, ali ensaiávamos, ali acompanhávamos a todo tipo de cantores, tanto de música brega quanto música altamente feita pela gravadora, né? Produzida pela
uhum.
Companhia Brasileira de Discos. E ali foi o caminho para o Azimuth, né? Não demorou muito. De repente, no meio tempo desse, gravamos um disco em 73 como músico de estúdio para uma trilha sonora de um filme que o Babenco, né, fez para em comemoração ao primeiro campeonato de um brasileiro na Fórmula 1, que foi o Fittipaldi.
Uhum.
É um documentário, né?
Uhum.
O Babenco fez esse documentário e o Marcos Valle fez toda a música. E o Bertrand, o arranjador, né? E nós, os músicos, né? Bertrand, eu, o Mamão, uma orquestra e o Marcos Valle como autor das músicas. Só que o Marcos Valle não podia botar o nome dele, porque ele era músico da...
Da gravadora?
Da Odeon, ele era da Odeon, não podia botar. Aí botaram o nome de Azimuth, que eles já tinham esse nome na bolsa, na manga lá, eu nem sabia o que era.
Isso que eu te perguntar, e por que Azimuth?
Eles botaram, porque era o nome de uma música do Marcos Valle, Azimuth. Já era uma música que ele já tinha gravado numa novela nos anos 70, que depois nós regravamos nesse documentário do Babenco. Uhum. E era o primeiro campeonato do Pitbull, muito bacana, por sinal. É linda, as músicas são muito bonitas, tudo instrumental, a maior parte instrumental. Aí eles botaram o nome de Azimuth. Mas a gente não tinha, não usava esse nome, não. Só gravou como músico de estúdio. Aí, mas ensaiávamos na casa do Bertrame, já fazíamos as nossas músicas, já estávamos fazendo o nosso repertório. E nesse meio tempo também, em 73, aí como o Marco Valle ficou empolgado, ele chamou a gente para fazer um disco com ele, que ele chamou de Previsão do Tempo, isso já na Odeon. Junto com o Azimuth, que ainda não era o Azimuth, né? Tem esse disco que é maravilhoso, Previsão do Tempo, lindo. Mas na Odeon, do Marcos Valle. A gente toca até hoje, quando a gente está junto, bobeou, a gente toca. Qualquer lugar do mundo.
Muito bom. E é interessante a espontaneidade dos nomes, né, Alex? Você falou do Menescal, que também passou aqui pelo programa, também tive essa honra de conversar com ele. No caso, ele contando como surgiu o nome dos Bossa Novas, né, ali na entrada do clube. Você contando do Azimuth, isso é legal, né? Que às vezes o ouvinte, ou a pessoa que até gosta do trabalho, tem esses interesses, né, de como o surgimento, a história, né, de cada grupo, de cada artista.
Engraçado que o Bertrame, né, a gente tinha muito respeito, até hoje, né, nosso amigão, é uma música que ele fez, a gente fez 20 e tantos anos, ou 30 anos, ele gravou uma música em homenagem a Zé Roberto, junto conosco, pro Zé, lá num disco nosso aí, maravilhoso, Menescal. Adorava. Aí o Zé falou, melhor a gente pedir esse nome para Menescal, o que, é que você acha? A gente botar o nome Azimuth desse trio aí, pedir a eles o nome, que era da Poligram o nome, né? Ele, o Armando Pitigliani também, que era o diretor geral. Aí pedimos a ele, aí o Menescal, claro, pode usar. Aí nós usamos. No primeiro disco nosso, que nós fizemos um autoral em 75, está fazendo 50 anos agora. Esse primeiro disco que a gente fez sozinho, com dinheiro nosso, né? Foi um disco que a gente, um dono de estúdio, que era forrozeiro, tocava acordeon, nós fizemos um disco para ele, ele ficou devendo a gente. Ele falou assim, não, usa o nome, usa aí a hora de estúdio, grava. Aí gravamos um disco com hora de estúdio que ele devia a gente lá. Estúdio Havaí, que a gente chama de Gravaí. Bom, muito bom. Aí nós fizemos o disco, que é o nosso primeiro disco autoral, que tem até o Linha do Horizonte, né, que é pedido de... Aí nós vendemos, né? Vendemos não, né? Entregamos, né, para o pai do Cazuza, que já era nosso amigo desde o tempo da Eliana Pisto, que ele já era diretor da Eliana, lá na uma gravadora que ele era do passado. Lá com a Eliana.
Nessa época ele estava na Som Livre.
Isso. Diretor da Som Livre pegou e lançou. Aí pediu pra gente fazer uma música pra novela. É. Cuca Legal. Aí, poxa, pedimos ao Paulo Sérgio, que já era nosso amigo, né? Junto com o Marcos Valle, né? Já tínhamos gravado tanta música dele. Aí ele fez uma letra para uma canção com um amigo nosso que acompanhava a gente, tocava violão, a gente fez produção dele, e estava sempre com a gente, era nosso ajudante, mexia com som, mexia com... Gravava também com a gente, ajudava, violãozado. E aí, ele botou letra e, pô, virou uma sucessão, né?
Nossa! A Linha do Horizonte. Rapaz, isso aí, acho que para vocês na época, como é que foi essa efervescência, hein, Alex? Isso aí estourou de uma forma, e a música é linda também, né, cara? Vamos falar a verdade. Música boa,
é outro nível. Muito, né? Boa. Agora nós fizemos uma nova, hein? 50 anos, já está pronto. Letra do Paulo Sérgio Valle e música do Marcos Valle. Porque a gente tem uma amizade muito grande, né? Viajamos sempre. Eu falei, por que não fazer? Aí alguém falou, faz, por que não? Aí ele fez. Aí como ele é muito empolgado, o Marcos fez já fez a música e Paulo Sérgio, mais empolgado ainda, já botou a letra. Ficou lindo, nós vamos gravar e vamos lançar esse ano. Isso por nossa conta e risco. Mas naquela época a música estourou, cara. Era sucesso, a gente virou pop.
Teve esse feedback assim mesmo no dia a dia, né? Falou, pô, os caras ali que se cansaram. É,
com certeza. Foi difícil sair disso, hein?
Olha só, é mesmo, que bom, cara, que beleza. Rendeu bons frutos. Sair...
Rendeu, porque a nossa meta era a coisa do instrumental, né? A gente queria levar isso pro exterior. E conseguimos, né?
Eu ia até entrar nessa questão. Vocês, com a explosão, né, só de linha do, não só de linha do horizonte, mas dos trabalhos que vocês já vinham construindo aí ao longo do tempo, vocês montaram, né, criaram uma trajetória internacional bem interessante também, né, Alex?
Foi.
Podia falar um pouquinho sobre ela? Assim,
alguns... Sim, um negócio assim, incrível, né? Porque, veja só, a gente tocava lá na Poligram, acabou fazendo um disco na Poligram. Primeiro foi na São Livre, mas depois fizemos um compacto para Poligram. Não para Polidor. Polidor, não para Poligram. Polidor era um disco, era um lado mais comercial da Companhia Brasileira de Disco. Entendeu? Aí fizemos um compacto. Não tinha nada de comercial, né?
Uhum.
Fizemos uma música de novela nesse meio tempo, nesse compacto pequeno. Tinha isso, né? Que foi uma música de novela também, uma música incidental, uma novela Pecado Capital. Era uma música instrumental que acabou sendo sucesso também. Sucesso que eu digo de airplay, né? Tocou uhum. muito em rádio. Uhum. E na TV, né? Todo santo dia, né? Uhum. Aquela tensão, aquela música dava uma tensão para entrar a novela, depois entrava dinheiro na mão, é vendaval, tava Paulinho da Viola, né? Acho que nós mesmos tocando. Que a gente tocava com todo mundo, né?
E a época a televisão estava em ascensão, né, cara?
E nós mesmo. Isso que é mais engraçado é isso. A gente tocando um rock muito doido lá. E daqui a pouco a gente tá tocando samba com o Paulinho. Maravilhoso. Maravilhoso Paulinho. Fizemos um filme com ele também. As moças, não sei o quê. Um filme maravilhoso. Bom, mas era por isso. Porque a gente gravava qualquer música, né? A gente era músico versátil. Graças a Deus a gente teve. Os pais da gente deixaram jogar a gente nesse negócio da música, né? Em geral, né, a gente gostava de jazz da mesma forma que gostava de tango, maxixe, o que viesse, uhum. clássico. Então, isso serviu muito para a nossa formação musical. Né?
E como vocês então, viam essa receptividade internacional, Alex? Como que...
Não, isso foi interessante, porque aí, ensaiando na Poligram, depois dos troços, a gente era tão ligado lá dentro, que a gente tinha uma sala nossa, coisa de doido, no estúdio que não existe mais. Nós inauguramos o estúdio na Barra da Tijuca, lá no centro da cidade. Uhum. Entendeu? Eu ainda peguei esse estúdio antigo, uma coisa que devia ser feito, sido feito nos anos 40. A gente tinha acabado de nascer, eu, Bertrand e o Zé. Uhum. Mas o estúdio já existia quando nós fomos gravar lá. Mas depois mudou. O Midani, né? O grande maestro lá da Companhia Brasileira de Disco, o diretor-geral, fez um estúdio maravilhoso na Barra de Juca, que não era absolutamente nada, né? Lá só tinha o Carrefour e mais nada. E nós fomos para lá. Inauguramos dois estúdios grandes lá. E acabou que a gente era de lá, jogava futebol. Quem jogava bem, eu jogava mal, o pessoal. E era de lá, amigo de todo mundo. E ensaiávamos lá nossas músicas, independente do que ia, do que a gente gravava, porque a gente era músico. Duas vezes por semana a gente tinha que gravar, fazer um dia inteiro, dois períodos lá que a gente ganhava por mês, né?
Uhum.
Então o dia da semana era exclusivo deles. E a gente vivia lá, né? Fora o que não era exclusivo deles, que também continuava. Não parava de gravar naquela época. Porque era música, era cultura, apesar de ser que era uma coisa do golpe militar, ainda era. Fazia parte da ditadura, mas tinha isso aí, os grandiosos não pagavam. Era só fazer disco que não eram descontados. Isso era bom para o músico, né? Não sei se teatro tinha isso, mas disco também é cultura. Isso foi muito bom para a gente não pode reclamar disso, não. Tem outras coisas que a gente tem que reclamar, mas é melhor agora não mexer com isso, não.
Tá certo.
Vamos falar agora... das coisas boas, como isso. Aí, cara, nós fomos. Aí um cara amigo do André Midani, que é argelino, francês e argelino.
Grande André Midani, presidente da Warner, né?
Exato, Paris, criança em Paris. Um amigo dele, também foi criança com ele. E era nessa época, o cara que fundou o Festival de Montreux, que era, esqueci o nome dele, putz, como é que eu vou esquecer? Que era amigo dele, foi com ele lá visitar a Poligrana, né, coisa dele. E esse diretor do festival já era famosíssimo. O Festival de Montreux já era a fina flor do jazz no mundo. Uhum. Aí ele viu a gente tocando e falou, ih, quero levar esse cara. Aí levou.
Olha
levou
a isso. Gente,
levou ele e levou o Midani. Midani foi junto com a gente para fazer a tradução. A gente mal falava português, entendeu? Aí falando francês, falando inglês. E nós fizemos vários dias no Festival de Montreux em 1977. Quer dizer, daí foi um passo para fazer uma turnê com a Flora Purim.
Nossa.
De três meses. E aí, depois da Flora, isso eu estou sintetizando, né?
Quando claro.
Depois da Flora, né? Que nos ajudou bastante também, depois desse festival, acreditou na gente, a gente não demorou muito, a gente já estava dentro da Fantasy Records, uma companhia da Califórnia. Eles compraram um disco que nós fizemos também por conta própria, logo depois de viajarmos com a Flora, depois de Montreux. Aí alguém do Rio de Janeiro, um francês que morava no Rio, levou para o Festival do Midem, né? E era Festival do Midem é troca de disco na França, né? Não sei se existe ainda isso. Agora não tem mais disco, né? Agora, negócio. Uhum. Naquela época era muito, muito sério isso. E aí trocou, né? Com um cara levou. O cara perguntou, você só tem, porque o cara era da Top Tape, você só tem carnaval, terceiro grupo, porque esse francês comprava o jazz da Fantasy lá com ele, trazia para lançar no Brasil. Né? Ele falou, tem um amigo meu que por acaso me deixou umas fitas aqui para ver se a gente já tinha gravado coisa na Top Tape, né? Com ele, né? Outras coisas que não vem ao caso agora, que também são importantes. Aí ele falou, mostrou aí o cara, um famoso produtor chamado Orr Kip News, que descobriu o marido dele e falou, não, eu quero isso. E levou para a Fantasy.
Uau, cara, que maravilha.
E foram mais de 10 anos dentro, lançando disco pelo mundo, né? Até Cortina de Ferro, né? Eles ouviram a gente.
Muito bom, e agora vamos escutar esse clássico que eu particularmente acho uma obra-prima que atravessa décadas e que o Alex Malheiros, com toda a sua maestria, nos conta aqui a relevância desses caras para a música dentro e fora do país. Então, para vocês, Linha do Horizonte, isso é MPB Unesp, som na caixa.
Pássaro de prata, e só voar.
Sensacional, hein? Que som. Alex, agora vocês têm um show no Sesc Belenzinho neste final de semana. Fala um pouco aí pra gente sobre esse espetáculo que celebra os 50 anos do primeiro álbum do Azimuth.
Olha, não é a primeira vez que a gente tá fazendo no Belenzinho, não. Até uma música agora que é uma homenagem ao Belenzinho. Tá bom? Gravamos no disco, é porque a gente fez lá, né? Agora, 10 anos atrás, nós fizemos 40 anos de Azimuth. E fizemos lá no Belenzinho. Foi desse disco, né? E agora estamos fazendo 50 anos de novo no Belenzinho, entendeu? Com o repertório, nós vamos, quer dizer, naquela época tem o pessoal que conhece desde muito tempo, tem o pessoal que passou a conhecer do Belenzinho há 10 anos atrás, e o pessoal mais jovem que vai conhecer agora a mesma repertório, quer dizer, nós estamos reensaiando as músicas desse primeiro disco. Não quer dizer que a gente não toque, não, a gente já toca algumas. Mas estamos passando umas outras também dessa época para fazer um repertório mais ligado ao primeiro disco, esse tal disco que eu falei que Fábio Cazuza lançou, que é o de 50 anos, Azimuth. Não tem título, é Azimuth, 50 anos, no Belenzinho. Vai ser maravilhoso. Importantíssimo.
Não tenho dúvida, sensacional. E para finalizar, deixa aí seus contatos, né? Quem quer saber mais do Azimuth ou contratar vocês, fica à vontade, o que você tem aí para deixar, por favor.
Azimuth, aquele famoso, eu não sou bom nesse negócio, não. Mas é porque quem trata disso aí, minha filha, minhas filhas quebram galho. Eu tenho o Azimuth oficial, que é uma página no Instagram. É o mais importante de todos. Então eu deixo Azimuth Oficial, Instagram, entendeu? Que ali tem telefone da minha filha, a Sabrina, e ajuda fazendo as coisas, que é a tal cantora, entendeu? Que tem disco internacional também. E a Daniela, que é, que é o agente da Azimuth, né? Que toma conta dessa parte toda, que vai fechando. Agora nós já viajamos esse ano, graças ao contato dela com o pessoal americano, que nós fizemos fizemos um retorno aos Estados Unidos depois de muitos anos. A última vez que a gente foi com ainda todos vivos, né, os outros dois. E agora eu voltei com essa nova turma, com o Kiko e o Renato Massa, né? E foi muito lindo, final do ano passado. Depois fizemos uma turnê de final de ano na Europa, foi maravilhosa também. Isso tudo acertado pela Daniela Malheiros. E agora já vão voltar, mês que vem já estamos, né, voltando para o México, coisa que a gente viajava no tempo dos todos vivos. Uhum. E estamos voltando agora. Quer dizer, por incrível que pareça, uma retomada muito bonita do Azimuth, apesar de ser apenas eu o último dos moicanos, mas com os grandiosíssimos músicos, que é o Kiko Continentino e o Renato Massa, músicos de primeira linha, né? E que fazem o dever de casa muito bem, e nem precisa isso, porque são músicos excelentes, e a gente está fazendo apresentações maravilhosas. E estamos aí, é só dar o toque aí para o Azimuth Oficial, @oficial, arroba Azimuth Oficial, no Instagram. Porque lá tem um telefoninho da minha filha, e eu acho que tem tudo, é quem quisesse. Só chegar que a gente está aqui, firme, tocando. Desde a linha do horizonte até as coisas mais modernas. Estou muito feliz que o povo, os brasileiros estão mais jovens, estão acolhendo a gente no exterior. Isso é muito bom. Aqui no Brasil a gente já sempre teve isso, com os mais velhos, agora com os mais novos chegando. E lá fora agora os mais velhos usando o nosso repertório mais antigo, né? Cantado como linha do horizonte, pedido em Oslo, no último show do ano passado. Nossa. O pessoal mais jovem pediram e cantaram, se emocionaram, choraram, e os estrangeiros cantaram no final o refrão, cantaram porque não tem letra, né? E se esbaldaram.
Que bom, maravilha. Alex, parabéns mais uma vez por toda essa trajetória, muito obrigado por sua gentileza, foi muito bom aqui esse papo, como eu falei, deixava aqui, a gente ia longe, e muito sucesso aí, que o universo continua te dando aí saúde e toda essa sabedoria para lidar com essa estrada.
É preciso. E enquanto tiver forças, eu estou levando essa bandeira, maior respeito, essas oportunidades são muito boas. Obrigado, Renato. Você e seu público, um grande beijo a todos, beijo no coração, e bola para frente para todos nós, e um ano com muita saúde, muitas alegrias e com o Brasil cada vez melhor. E vai ser, hein?
Maravilha! Esse foi Mr. Alex Malheiros, uma lenda da nossa música brasileira, um cara super gente boa, astral lá em cima. E para finalizar, vamos ouvir Jazz Carnival do Azimuth. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu! We'll be right back.
Podcast Unesp.